Ciência.
Na Guiné-Bissau, realiza-se esta terça-feira o Anual Diálogo Nacional sobre a Proteção do Ambiente. São vários os temas abrangidos durante estes dois dias: o papel das comunidades na conservação das áreas protegidas, os novos corredores de conectividade, os principais efeitos das mudanças climáticas no país, tais como a subida do nível do mar. E diversos atores participam neste diálogo, desde especialistas a decisores políticos e chefes de aldeia. A Aissa de Barros é diretora do Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas e começa por nos explicar como é que o país vai atingir 30% de áreas protegidas no território nacional.
Bom dia. Em relação ao quadro global 30-30, temos atualmente 8 áreas protegidas, 8 parques, uma área marinha protegida comunitária, gerida pelas comunidades locais, mas com apoio de uma ONG, e também temos um novo modelo que são corredores de conectividade, que permite a ligação entre as diferentes áreas protegidas. Então, para se chegar a esse quadro global 30-30, também está prevista a criação de uma reserva de biosfera que integra outros sítios de importância ecológica e cultural, que é a reserva de biosfera de Jeta, Psis e Cacheu. Com isso tudo acredito que vamos ultrapassar a meta dos 30-30.
Falou dos corredores de conectividade. O que são? Qual é o seu propósito?
Bom, nós quando começamos a pensar nos corredores de conectividade, era porque as áreas protegidas eram zonas de proteção isoladas, não permitindo o fluxo de genes e dos animais. As espécies animais que estão dentro das áreas protegidas migram, são migradoras. Às vezes entram numa área protegida, vão para outras áreas protegidas e vão mesmo para outros países, exemplo de não só de tartarugas, de aves e também de outros mamíferos, como elefantes e chimpanzés. Então, é nesse contexto que veio essa ideia de corredores de conectividade que permite o fluxo de genes e de animais entre as diferentes áreas protegidas que existem no país.
E, portanto, imagino também que as comunidades locais e as zonas habitacionais tenham sido consideradas no desenho e na implementação dos corredores de conectividade?
Sim, sim. Esses corredores têm um estatuto mais flexível em relação as áreas protegidas, têm menos restrições. Então as comunidades também, como fazem parte de todo esse processo de governação das áreas protegidas, eles devem aderir, devem aceitar e acompanhar esse processo de criação de corredores, mas claro, contendo também algumas regras específicas de utilização do espaço e dos recursos nesses corredores.
Como é que concretamente os habitantes, as comunidades locais fazem parte desse processo de governação? Quais tarefas lhes incumbem?
Nós temos um modelo de governação que nós chamamos de governação participativa ou cogestão. Antes de criar qualquer área protegida, levamos quase 4 anos para elaborar a zonagem, porque temos 3 zonas com vários níveis de proteção. O primeiro é a zona de proteção integral, a segunda zona é uma zona tampão, onde as regras são muito mais flexíveis para as comunidades locais, e depois temos a zona de desenvolvimento, que permite ações de desenvolvimento comunitário. Então, eles participam desde o início em todo esse processo de negociação, de identificação das zonas, e no fim, com a criação da área protegida, é também criado um comitê de gestão, um conselho de gestão, o órgão que toma a decisão em relação à gestão da área protegida, aos regulamentos internos. Então, este conselho de gestão é um órgão de decisão, mas as comunidades também participam em diferentes ações levadas a cabo dentro das áreas protegidas. O patrulhamento, a fiscalização marítima é feita de forma participativa, não só com as comunidades locais, mas também com os órgãos que integram as forças de segurança nacional. Também participam na monitorização da biodiversidade, participam na sensibilização, na investigação científica. É uma forma de os fazer apropriar as ações de conservação e também a razão pela qual foi criada a área protegida. Então, eles têm mais noção do porquê dessa área protegida e têm, por exemplo, porquê que nós conservamos as tartarugas, porquê que nós conservamos os chimpanzés. Como fazem parte de todo esse processo, acompanham os investigadores, os técnicos, eles apropriam-se realmente essas ações e acabam também por ter um certo nível de rendimento, de renda, porque tornam-se especialistas em certas temáticas.
É um processo participativo, mas que é remunerado ou é voluntário?
Depende das ações. Por exemplo, para a monitorização de algumas atividades, quando eles devem se engajar a longo tempo, é remunerado, claro. Mas se não todas as outras ações, por exemplo, de governação, não é remunerado. As pessoas são identificadas em cada uma das aldeias, que nós chamamos da banca, e eles participam de forma voluntária nas tomadas de decisão e no estabelecimento de regras de utilização dos espaços e dos recursos.
Falava há pouco das mudanças climáticas. Na atualidade temos muitos exemplos de inundações mortíferas, tempestades, episódios climáticos extremos, como por exemplo no Brasil, em que já morreram mais de 60 pessoas, ou mais perto da Guiné-Bissau, no Quênia, em que mais de 200 pessoas morreram desde o mês de março. Moçambique é também muito afetado por episódios violentos. Como se situa a Guiné-Bissau a este nível? Ou seja, quais são os desafios que a Guiné-Bissau enfrenta em termos de mudanças climáticas?
A Guiné-Bissau é um país extremamente vulnerável, principalmente à subida do nível médio do mar. Porque a Guiné-Bissau é um país muito plano e então vemos muita erosão das nossas zonas costeiras e infiltração salina. Então esses impactos já começam a ser visíveis ao nível das nossas comunidades. Para fazer face a isso, tentamos ver como é que vamos proteger toda a zona costeira, os mangais, que são barreiras para a subida do nível médio do mar, também fazer algumas ações ligadas, por exemplo, à restauração desses ecossistemas muito, muito ameaçados, mas as ações já estão a ser visíveis. A época da chuva é de maio a agosto, mas agora já não temos chuvas no mês de maio. Mas também, neste momento, há ondas intensas de calor ao nível da Guiné-Bissau, nunca ressentidas anteriormente. Então, todos esses impactos têm sido ressentidos pelas nossas comunidades, a nível nacional e a nível mesmo das regiões, a escassez de água. Então, todos esses problemas já estamos a sentir os efeitos das mudanças climáticas, o que pode ainda se intensificar com o fenómeno do nível médio, da subida do nível médio do mar.
E, portanto, nesse aspecto são necessárias decisões políticas.
Sim, a Guiné-Bissau tomou engajamentos. Nós somos parte da Convenção Quadro das Mudanças Climáticas, então a Guiné-Bissau engajou-se também em toda essa dinâmica em diminuir a emissão de gases com efeitos de estufa, mas nós sabemos que os países africanos, entre os quais a Guiné-Bissau, não são grandes emissores, mas são os países que mais ressentem esses impactos. As políticas públicas devem realmente ter em conta as questões ligadas às mudanças climáticas, a todos os níveis, ao nível agrário, ao nível do turismo, ao nível das pescas, porque com o aumento das temperaturas também estamos a ver que há alguma mudança na dinâmica dos recursos halióticos disponíveis ao nível do país. É uma temática que deve ser considerada de forma transversal em todas as decisões tomadas, decisões e políticas nacionais.
Em relação especificamente ao diálogo nacional, que decorre esta terça-feira ainda e desde ontem, o que se pretende?
O que se pretende é realmente criar um fórum de reflexão intra-institucional, as pessoas que estão implicadas não só na gestão das áreas protegidas, mas há outras temáticas também, para além das áreas protegidas. Há a temática ligada à poluição, à exploração dos recursos naturais. Então, há várias temáticas ligadas ao ambiente e vai nos permitir realmente abrir o diálogo para outros sectores de desenvolvimento, tipo o sector das pescas, o sector da agricultura, do turismo, que beneficiam dessa proteção, para realmente ver qual é o papel de cada um de nós na proteção da biodiversidade, na conservação do meio ambiente e influenciar as políticas públicas, que o ambiente não seja visto de uma forma isolada, como se fosse só a responsabilidade do Ministro do Ambiente, do IBAP. Pensamos que com este diálogo vamos tirar orientações estratégicas para o ambiente para os próximos anos.
Em fevereiro foi apresentada a candidatura do Arquipélago dos Bijagós a Património Mundial da Unesco. Obviamente não se trata só de um valor simbólico. Pode nos explicar quais são os benefícios concretos desta eventual caracterização?
O reconhecimento do arquipélago como património mundial será um benefício para a humanidade.
Porquê? Em que sentido?
O arquipélago dos Bijagós joga um papel essencial na via de migração de muitas espécies que estão realmente ameaçadas de extinção a nível mundial. Algumas espécies de aves que migram do Ártico e vêm até a Guiné-Bissau, para as tartarugas marinhas. Quando se fala das mudanças climáticas, uma das ilhas do arquipélago é a única que consegue ainda produzir machos, um sexo rácio 50-45-55 de machos e fêmeas ao nível mundial. porque a temperatura influencia o sexo das tartarugas. E como a Guiné-Bissau tem as suas praias com vegetação à volta, então acabamos por ter menos temperatura ao nível das praias, o que nos leva a produzir quase metade de machos e metade de fêmeas. Então é extremamente importante para, não só para a Guiné-Bissau, mas para o mundo.
Era Aissa de Barros, diretora do Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas, com quem falámos sobre a preservação do meio ambiente na Guiné-Bissau, os principais efeitos das mudanças climáticas no país e algumas estratégias para lutar contra os seus impactos. Chegámos ao fim deste Magazine de Ciência. Já sabe, voltamos para a semana com um novo tema. Até lá, fique bem.